A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Seja bem-vindo, eu sou Patrícia Armentano e a partir de agora apresento uma nova edição. Hoje nós vamos tratar aqui sobre cobrança judicial de dívidas no contexto atual e também no futuro. Quem vai conversar sobre este tema conosco é o magistrado Leonardo Delfino César. Ele que é juiz de direito substituto na primeira vara da Fazenda Pública e na primeira vara de execuções fiscais na comarca de Londrina. E eu quero cumprimentá-lo primeiramente, seja muito bem-vindo, magistrado.
Obrigado, Patrícia. É um prazer falar com vocês. Estou à disposição. Obrigado pelo convite.
Bom, muito obrigado pela sua disponibilidade. Para a gente começar, então, a nossa conversa, magistrado, gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes no que consiste, né, o processo de ação de execução fiscal por parte da Fazenda Pública.
O processo de execução como um todo, ele é aquele que se destina, serve a satisfação forçada de uma obrigação, né, ao cumprimento de uma dívida, geralmente uma dívida de pagar determinada quantia, né, que está reconhecida já em um documento que a lei chama de título executivo. Né. Esse título ele pode nascer da vontade das partes, como é o caso de um cheque, de uma nota promissória, de um contrato, né, ou consistir numa decisão judicial, né, uma sentença de juiz que reconhece o dever de uma parte de pagar a outra, determinada de cumprir a outra parte uma determinada prestação. Né? Em suma, assim, o processo de execução ele objetiva obrigar o devedor a cumprir aquilo que assumiu espontaneamente ou que lhe foi imposto pelo Poder Judiciário.
Correto. Afinal, como acontece essa ação de execução fiscal e quais são as consequências para o devedor?
Sim. O processo de execução fiscal ele é uma espécie de processo de execução. Tá? Portanto, ele se destina também a uma cobrança de uma prestação, de uma dívida. A diferença é que a execução fiscal tem como objetivo a cobrança de valores que são devidos à fazenda pública. Como fazenda pública, a gente tem que entender a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, uma dívida é uma quantia devida a esses entes federados. É importante lembrar que as dívidas em relação à fazenda pública, elas podem resultar não apenas de um ato voluntário do devedor, né? Por exemplo, como eu citei, aquelas notas promissórias, do cheque. Normalmente, essas dívidas em favor da fazenda pública, elas decorrem da própria lei. Né? É a lei que impõe o dever de pagar essa parcela, essa quantia à fazenda pública. É o caso dos tributos, por exemplo. Né? O dever de pagar um tributo decorre da lei, independente da vontade do contribuinte. Uhum. E exatamente em razão dessa especificidade é que a execução fiscal ela tem um regramento próprio. Ela é regida pela Lei 6830 de 1980, que traz significativas diferenças em relação ao procedimento da execução comum. Mas a finalidade do processo de execução como um todo, seja o processo de execução comum, seja o fiscal, é exatamente a mesma. Compelir o devedor a satisfazer uma obrigação que assumiu ou que lhe foi imposta por lei ou por uma decisão judicial.
Então, as partes no processo de execução são sempre o contribuinte e um dos órgãos federados da Fazenda Pública.
Isso, no processo de execução, sim. Né? De execução fiscal, sim. No processo de execução como um todo, a denominação é sempre de exequente e executado. Né? Exequente é o credor, aquele que tem direito à prestação, normalmente um valor em determinada quantia, né? E o executado é aquele que está obrigado a pagar, a cumprir aquela obrigação. No processo de execução fiscal, esses polos são preenchidos de um lado como credor, como exequente da fazenda pública, né? E do outro lado como devedor o contribuinte, aquele que está obrigado por lei a pagar determinado tributo.
E, doutor Leonardo, para a gente ter uma noção desse universo, são muitos os casos pendentes de julgamento no país dos processos de execução fiscal?
Olha, o acervo é gigantesco. Né? O processo de execução fiscal, segundo o último levantamento do Conselho Nacional de Justiça, ele representa 39% de todos os processos pendentes no país, né? Veja que de todos os processos de execução no sentido genérico, né? De todas as execuções que tramitam no Poder Judiciário, 70% são execuções fiscais. Portanto, é um acervo gigantesco, né? Segundo esses dados do CNJ, somente em 2019, a União, Estados, Distrito Federais e Municípios, através de execuções fiscais, recuperaram cerca de 47 bilhões de reais. Então, é um acervo enorme, gigantesco, e que tem sido enfrentado pelo Poder Judiciário com certa eficácia, né, com certa efetividade, gerando para os cofres públicos uma arrecadação muito grande, né? Mas, a despeito de todos esses esforços do Poder Judiciário, no sentido de prestar uma efetividade e celeridade aos processos de execução fiscal e de reduzir esse acervo, não tem havido uma redução significativa, né? Isso decorre de vários fatores, mas eu considero dois como os principais. O primeiro é que a lei que rege o processo de execução fiscal, ela é antiga, né? Está muito dessa. Eu considero que ela necessita urgentemente ser modernizada para, por exemplo, desjudicializar fases e atos de cobrança que, a bem da verdade, não reclamam nenhuma participação do Poder Judiciário, né? Essa seria uma mudança, digamos, de estrutura jurídico-processual, né? E a segunda e principal causa é natureza político-social. Esse gigantesco acervo de dívidas fiscais, ele indica uma necessidade premente de que o Estado e a sociedade rediscutam com prioridade, né, o atual sistema tributário. Parece indiscutível que o sistema atual desestimula o contribuinte a pagar corretamente os tributos, incentivando uma inadimplência fiscal que deságua no Poder Judiciário, né?
Correto. O senhor vê essas questões como grandes desafios no cenário?
No atual cenário, sem dúvida, né? O quadro atual, o cenário atual, a crise de saúde pública que estamos vivenciando, vem repercutindo em todas as relações humanas, igualmente em todos os ramos do Poder Judiciário, né? E o grave contexto econômico, social, decorrente da pandemia, inegavelmente repercute nas execuções fiscais. É natural que o contribuinte, para tentar manter a sua atividade econômica, especialmente o empresariado, opte primeiro pelo cumprimento das suas obrigações em relação aos fornecedores, seus funcionários, prestadores de serviços, em detrimento dos tributos, né? Isso é uma postura esperada, né? Isso faz com que a dívida fiscal aumente significativamente. E a tendência, por prazo, creio eu, espero estar errado, né? Creio, é o crescimento dessa dívida, né? Repercutindo tanto nos processos já em tramitação, como no aumento desse acervo de processos fiscais, número de processos que ingressarão, número de execução fiscal que ingressará no Poder Judiciário nos próximos anos.
Então, diante dessa crise econômica decorrente da pandemia, são muitos os casos de pendências, magistrado, de pagamentos dos devedores já demandados em processos executivos? Há muita repercussão nesse sentido já?
Tem muita repercussão. Já estamos percebendo muita repercussão, nos processos pendentes e no crescimento de novas execuções, né?
Uhum.
A grande questão está em ponderar os interesses e os direitos em conflito, né? A gente tem ouvido muitas afirmações no sentido de ser necessário que se atenuem as dívidas e as cobranças em relação aos devedores, né? Sem dúvida, o contexto exige medidas que reduzam, de certa forma, as implicações dessas cobranças judiciais no patrimônio do devedor, até como uma forma de manter as atividades econômicas. Agora, nós não podemos ignorar o outro lado da moeda. Né?
Sim.
Do outro lado está o Estado, né? O Estado no sentido lato, o Estado, o Distrito Federal, municípios e a União, que dependem desses valores, dependem desses recursos, exatamente para prestar atender as necessidades da própria sociedade. Né? Então, nós não estamos nos referindo a valores dispensáveis para o Estado. Então, o juiz, a juíza, precisam ter agora, neste momento, nesse especial momento, muita prudência em ponderar esses dois interesses em conflito. De um lado, o devedor, que está tentando, de todas as formas, manter a sua atividade econômica, manter empregos, manter os prestadores de serviços, e do outro, o Estado, que também necessita dessa arrecadação, desses valores, para manter as necessidades da sociedade.
Então, qual a postura do judiciário, magistrado, nas ações de execução em que os devedores possam se valer da referida declaração de pandemia, não é mesmo? Para assim postergar o pagamento de dívidas que já existem há muitos anos, né? Como o judiciário vem atuando na solução desses conflitos?
Acho que a postura é de muita prudência e de análise de caso a caso. Veja, o que eu tenho refletido e decidido é a necessidade de que a parte, nos processos já pendentes, demonstre efetivamente que esse quadro atual de pandemia levou a uma situação tal que não lhe permita pagar totalmente ou imediatamente as suas dívidas. Né? É preciso que ele demonstre concretamente que houve uma modificação do quadro econômico financeiro que justifica um pedido ou uma postura de postergar esse pagamento. Porque em muitos casos essas dívidas já existem, são processos antigos que já vem tramitando. Em muitos casos, devedores que não estão passando a sua dívida e agora apenas se utilizam da pandemia como mais um fundamento, mais um argumento para não quitação. Então, nesse caso, eu acho que o judiciário tem que ter a postura não complacente. Né? Agora, há situações, sim, e, por exemplo, nós sabemos que o contexto é de grave dificuldade econômica. Né?
Sim, sim.
Mas sabemos que há ramos que não foram atingidos na mesma proporção. Imagine, por exemplo, o e-commerce, né? o comércio eletrônico. Sabemos todos que o comércio eletrônico, no período da pandemia, da quarentena, foi alavancado. Né? Então, por exemplo, o juiz deverá avaliar esse contexto. Não se justifica conceder um benefício, entre aspas, que não cabe ao judiciário conceder nenhum benefício tributário, mas atenuar as medidas de cobrança em favor daquele que teve a sua situação, inclusive, melhorada, né? Está tendo uma arrecadação ainda maior. Então, a situação é caso a caso, avaliando a condição do devedor à luz do novo contexto da crise gerada pela pandemia.
Bom, analisando os números que o senhor trouxe, né, dos processos de cobrança judicial, são demandas que representam motivo de morosidade no Poder Judiciário?
Inegavelmente. Né? Esse acervo gigantesco de processos,
sim,
ele repercute negativamente nos demais ramos e demais processos do Poder Judiciário. Né? Basta pensar que toda essa força de trabalho que a gente direciona, que é composta por juízes, por servidores, e que é direcionada à tramitação desses processos fiscais, poderia estar sendo empregada para a tramitação célere de processos de outras naturezas, como os processos criminais, processos relativos às lides de família, violência doméstica, juizados especiais. Agora, é importante observar, em tema de morosidade, que a lentidão dos processos de execução, e não apenas de execução fiscal, execuções fiscais, o processo de execução como um todo, ele não decorre, essa lentidão não decorre, em regra, do Poder Judiciário. Né? A ineficácia e lentidão do processo de execução,
sim,
está associada, em regra, à dificuldade de se localizar e liquidar patrimônio do devedor. né, satisfazendo com isso o direito do credor. Essa é uma peculiaridade do processo de execução. Ou seja, a despeito da celeridade do Poder Judiciário, tenta imprimir aos processos de execução, a falta de efetividade decorre da condição econômica e patrimonial das partes envolvidas no processo. Na grande maioria, não posso dizer a grande maioria, mas em muitos casos, o que ocorre é de não se localizar patrimônio do devedor para a satisfação da dívida. Agora, é inegável, quanto às execuções fiscais, que esse acervo gigantesco prejudica, sim, os outros ramos da justiça. Daí a necessidade, como eu disse, de se aprimorar a lei que rege o processo de execução fiscal, no sentido, inclusive, de excluir a participação do Poder Judiciário, a participação do Poder Judiciário, de algumas fases e atos do processo de execução fiscal que podem ser praticados administrativamente, por exemplo. E um dos exemplos que já vem sendo adotado é o protesto das dívidas fiscais, né? Vem sendo adotado com grande eficácia. Então, independentemente do Poder Judiciário, as fazendas públicas têm levado a protesto as dívidas. Isso faz com que o devedor seja compelido, seja incentivado ao pagamento, né?
Magistrado, como que é feita, então, essa cobrança de dívidas, principalmente quando o senhor tocou aí na questão, né, da dificuldade, muitas vezes, de chegar ao bem patrimonial do devedor?
Olha, no processo como todo, o devedor ele é citado, né? Eu agora estou me referindo à execução no geral.
Sim.
Né? O devedor é citado para pagar e, não havendo pagamento, o processo segue com a prática de diversos atos em busca justamente de um patrimônio, né? Objetivando liquidar essa dívida. Então, tenta se penhorar valores em contas, em ativos financeiros, né? Através do sistema CISBAJUD, o antigo BACENJUD, busca-se veículos através do sistema eletrônico RENAJUD, imóveis, bens móveis, enfim, tenta-se localizar todo tipo de patrimônio com o objetivo de satisfazer a dívida do credor, né? Na execução fiscal, especificamente, o devedor ele é citado normalmente por carta, né, pelo correio, para pagamento em 5 dias. Então, tem 5 dias para efetuar o pagamento. Se ele não efetuar o pagamento, o processo seguirá na busca de patrimônio dele com vistas à liquidação dessa dívida que ele tem em relação ao Estado, né?
Por exemplo, um cidadão, então, um contribuinte que acaba de saber que há um processo de execução contra ele. O que ele deve fazer?
Ele receberá possivelmente uma carta, né, contendo uma ordem de pagamento. Ele deverá pagar essa dívida, e aqui eu estou me referindo às execuções fiscais, né? Deverá pagar essa dívida no prazo de 5 dias. Se ele não efetuar esse pagamento, a lei lhe assegura o direito de garantir a dívida, né, para que ele possa discutir essa dívida. Então, ele vai ter que apresentar ou depositar a quantia ou apresentar um bem à penhora para que ele possa apresentar sua defesa e discutir a existência, se for o caso, dessa dívida, né? Essa discussão se dá normalmente através de um incidente, que a gente chama de exceção ou objeção de executividade, mas primordialmente através de embargo do devedor com meio mais adequado de defesa no processo de execução, né? Então, ele vai apresentar a sua defesa através de embargos do devedor, ou embargos da execução fiscal. Caso ele não apresente esses embargos, ou esses embargos sendo julgados improcedentes, sendo rejeitados, o processo de execução continuará, né, e serão buscados bens e patrimônio dele para a satisfação da dívida.
Bom, na situação atual em que ainda vivemos no meio da pandemia, magistrado, gostaria de saber como está todo esse rito executivo, não é mesmo? O senhor está atuando de forma remota, como o processo vem acontecendo?
O processo vem tramitando a execução fiscal e as execuções em linhas gerais normalmente, né? As citações estão sendo feitas justamente porque, na grande maioria, é feita por carta, pelo correio, cuja atividade está normalizada, né? E os atos, as decisões judiciais estão sendo praticadas normalmente, os processos estão tramitando normalmente, os atos de penhora, em regra, estão sendo praticados normalmente também, através de sistemas eletrônicos, né? Então, através da tentativa de penhora de valores, através do SISBAJUDE, a tentativa de penhora, de localização e penhora de veículos através do FUNAJUDE, mesmo de imóveis, às vezes o credor sabe a existência de determinado imóvel que está registrado em determinado cartório, e aí apenas se procede a penhora e o registro desse imóvel. O que está sendo prejudicado pela pandemia são alguns poucos atos, como a avaliação de bens, né, pelas restrições a se respeitar, especialmente em relação quanto aos oficiais de justiça, né? Então, alguns atos são prejudicados, mas são poucos. Quanto à avaliação, quando necessária a penhora pessoal de bens por oficial de justiça, são esses atos que são prejudicados, mas na grande maioria, em linhas gerais, os processos estão tramitando normalmente.
E depois desse ano tão atípico, o senhor vê muitos desafios ainda pela frente no rito executivo, né, no processo de cobrança judicial de dívidas?
Sem dúvida. Pelas circunstâncias que eu já apontei.
Sim.
Né? A primeira, pela falha da lei que rege o processo de execução fiscal. E segundo, pelo contexto que vivemos. Né? E que, como eu disse, espero que não, mas acredito que há um curto prazo tende a persistir ou talvez até se agravar. Né? O Poder Judiciário, a despeito das suas falhas estruturais, das críticas que recebe, né, por vezes exageradas, por vezes justas, ele tem sido historicamente o refúgio da sociedade nos graves momentos de crise econômica.
Sim.
Vimos isso acontecer nos mais diversos planos econômicos frustrados ao longo da história do país, né? Os planos Collor e todos os demais. E acho que não será diferente agora. A tendência, creio, é que essa atual crise econômico-financeira deságua sim no Poder Judiciário, né, que será, e como já tem sido, chamada a ponderar e solucionar esse conflito entre, de um lado, o legítimo interesse, o legítimo direito do credor de receber a prestação que lhe é devida, e, do outro, as dificuldades financeiras do devedor, agora agravadas pela pandemia, né? E tenho certeza que os juízes e juízas saberão ponderar, caso a caso, os direitos em conflito e entregar a melhor solução à luz do princípio maior, que é assim, o princípio da justiça.
Muito bom. Doutor Leonardo, gostaria que o senhor ficasse à vontade para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós estamos discutindo aqui hoje.
Olha, eu agradeço muito o convite e acho que é muito importante nós discutirmos e tratarmos o papel do Poder Judiciário nesse momento, né? Percebermos, especialmente no tocante, a necessidade de examinar os dois lados da moeda, né? Temos a verdade de um lado, o devedor está em uma situação grave de dificuldade financeira, mas não podemos esquecer que do outro lado está a fazenda pública, que depende desses recursos, especialmente dos tributos que nós pagamos voluntariamente ou através dos executivos fiscais, para manter esse atendimento da população. Né? Toda essa demanda que nós estamos presenciando, especialmente no sistema de saúde, ele tem um custo, né? E esse custo é arcado exatamente pelos tributos que estão recolhidos pela sociedade. Então, nós não podemos fechar os olhos e ignorar isso. A arrecadação para o Estado é fundamental, é essencial para a manutenção dos serviços indispensáveis à sociedade. Então, o nosso desafio é esse, ponderar caso a caso as situações. Em que medida deverá o Poder Judiciário atuar excepcionalmente, essa atuação eu acho que tem que ser excepcional, no sentido de postergar ou de reduzir as atuações do processo de cobrança sobre o patrimônio do devedor.
Correto. Eu quero agradecer novamente. Muito obrigada pela sua entrevista hoje aqui.
É isso. É um prazer, estou à disposição. E tenham um bom dia a todos.
E até a próxima, magistrado.
Até a próxima, obrigado.
Eu agradeço também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com o magistrado Leonardo Delfino César. Ele é juiz de direito substituto na primeira vara da Fazenda Pública e na primeira vara de execuções fiscais da comarca de Londrina. E falamos sobre a cobrança judicial de dívidas no contexto atual com a pandemia e também os desafios para o futuro. Eu sou Patrícia Armentano, o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.